Agora sim, arte e cultura com Miguel Fernando. Estava com o meu microfone desligado, como todo ser humano que às vezes fica em home office esquece. Vamos ao arte e cultura, que hoje vai falar um pouquinho sobre o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A direção do museu não gostou nada de uma pichação de um grafite que foi colocado em uma das fachadas do museu. Considerou, inclusive, o neto de Oscar Niemeyer, que dirige, né, a instituição, considerou uma agressão aquilo que o avô produziu. Bom, isso é arte? Grafite arte, até onde ele pode ir? Em alguns lugares se respeita, outros não. Miguel Fernando, bom dia. Aí a resposta é contigo, meu amigo.
Oi, Gilson, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí pelo rádio e também pelas redes sociais. Na verdade, até para a gente contextualizar o nosso ouvinte, esse grafite que foi feito na fachada do Museu Oscar Niemeyer, ele foi encomendado pelo Museu Oscar Niemeyer, mas vamos explicar um pouquinho disso. Na verdade, este grafite foi executado nessa semana e gerou uma movimentação muito grande pelos artistas muito reconhecidos aqui do Brasil, chamado de Os Gêmeos, que são os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. E muitas pessoas acompanharam a movimentação desse grafite na fachada do MON, porque a última obra deles na capital do Paraná foi coberta de azul em 2014. E dessa vez eles estão na capital paranaense, ali em Curitiba, para fazer a abertura da exposição chamada Os Gêmeos Segredos. Essa exposição ela estava recentemente na Pinacoteca em São Paulo, e ela vai ter uma abertura agora no dia 17 de setembro. Bem, mas quem são os gêmeos para quem está nos acompanhando neste momento? Esses irmãos, eles são formados em desenho de comunicação pela Escola Técnica Estadual Carlos de Campos e começaram a pintar grafites ali na década de 1990 no bairro do Cambuci, onde eles cresceram, mas com o tempo a linguagem, as características deles, muito interessantes, acabaram fazendo com que eles definissem um estilo brasileiro de grafite. E para quem acha que o Brasil é pequeno para eles, está certo. Na verdade, os gêmeos já são reconhecidos internacionalmente. Eles têm obras nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, Grécia, enfim, vários outros países. O estilo deles é meio que um hip-hop, que é incorporado com essa cultura urbana, que também tem a pichação envolvida na temática. E eles trabalham, então, com retratos de famílias e também crítica social e política. Mas vamos voltar ao MON, que ali deu muita polêmica, né? Quando os gêmeos fizeram um grafite ali na fachada do MON, alguns especialistas em arquitetura não viram com bons olhos a intervenção do espaço que é tombado desde 2012 como patrimônio cultural do estado do Paraná. Inclusive, o bisneto do Oscar Niemeyer, o arquiteto Paulo Niemeyer, escreveu nas suas redes sociais, abre aspas, "É com grande tristeza e revolta que vi o que esses dois fizeram na obra de meu avô, Oscar Niemeyer. Agora, o que esses dois fizeram, além de mau gosto e horrível, degenera e agride os olhos e a alma. Principalmente a alma de quem tem a beleza e nos valores pela arte clássica e moderna." Fecha aspas. Mas aí, Gilson, os especialistas se dividem, né? Existem aqueles que entendem que é uma agressão você promover uma arte sobre a arte, que a gente chama de obra sobre obra, mas existem outros que defendem que o grafite teve um bom diálogo com a arquitetura do museu e que deu uma rejuvenescida no espaço do museu, porque na onde esse grafite foi feito, bem na fachada do museu, não é na fachada do olho, né, mas na estrutura de trás, que nós temos uma espécie de um galpão construído ali em alvenaria, nesse espaço ficavam apenas banners detalhando a programação do Museu Oscar Niemeyer. Então essa foi uma grande polêmica dessa semana, Gilson.
Agora tem uma coisa engraçada, né, Miguel? O grafite sempre foi debatido como uma arte para alguns, pichação, não arte por outros. Né? A gente ainda tem esse tempo em que quem faz grafite é visto como, ou subversivo, quem dera fosse, mas muita gente chama de marginal, né? De pintura marginal. O que está por trás do grafite, se a gente for tentar entender a valorização que isso tem? Quer dizer, a expressão do grafite é, por exemplo, uma expressão de problemas sociais? Pode ser um processo de manifestação de melhorias? Como é que a gente entende isso?
É um processo bastante complexo, não tem uma resposta simples, mas sem dúvidas é visto como arte, já há bastante tempo. E dentro dessa linguagem de culturas urbanas, você tem vários elementos artísticos. O grafite, a pichação, o hip hop, o break dancing e por aí vai. Né? Qual é o papel da arte? Nosso primeiro programa a gente tratou sobre isso, né? O que é arte? A arte, ela provoca, por essência, reflexão, ela desestabiliza o espectador reflete sobre aquele tema. Então, em linhas gerais, sempre quando você é acometido por um elemento artístico numa parede, você para e reflete positivo ou negativamente, a arte cumpriu o seu papel. É claro que aí você tem outros aspectos que devem ser levados em conta, como, por exemplo, a questão legal, da infração legal que você pode cometer num prédio público ou privado, uma depredação, enfim. Mas aí é uma outra discussão que a gente está aqui refletindo, é até onde a arte pode ser considerada uma proposta de intervenção urbana para refletir sobre os problemas sociais. E aí, Gilson, para fechar essa questão sobre essa polêmica no MON, eu queria trazer uma polêmica que também aconteceu no final da década de 1980, mas aí foi com a pirâmide do Louvre, lá em Paris, na França. Todo mundo sabe, o Museu do Louvre é um dos museus mais importantes do mundo, ele foi originalmente construído como Castelo do Louvre, lá nos séculos XII, XIII, mas a estrutura, que é clássica, recebeu uma proposta diferenciada. Bem no centro dele, nós tivemos a instalação de uma forma piramidal construída em vidro e metal. E ali acabou se transformando na entrada principal do museu. Essa obra foi concluída em 1989. Mas a construção da pirâmide provocou uma considerável controvérsia na época, porque muitas pessoas sentiram que o edifício futurista ele não dialogava com a estrutura clássica do Louvre, do Palácio do Louvre. Mas hoje, passados aí quase 30 anos, a gente tem aí essa estrutura como uma referência arquitetônica que traz o modernismo em diálogo com o meio clássico. Então o que a gente precisa sempre pensar é que o momento que nós estamos vivendo hoje talvez não reflita o que nós vamos viver daqui 30, 40, 50 anos. Então é necessário inovar, é necessário ter coragem, é necessário fazer algo que nunca foi feito, Gilson.
Ô Miguel, vê se você me corrija se eu estiver errado. Né? Nós tivemos lá numa área esportiva que a gente tem ali, perto do Chico Neto, né? Ali um dos espaços, né, de esportes ali, foi pichado. A gente fez um grafite lá uma vez, lembra? Gerou uma polêmica isso também, né?
Gerou também uma polêmica. Ali nós tínhamos, foi resultado de um projeto aprovado pelo edital do município Aniceto Mati, que era uma espécie de um festival de artes urbanas, né?
Exato.
E vários artistas vieram de fora, desenvolveram oficinas, estabeleceram intercâmbios com os artistas locais, e o resultado era aplicação na prática ali no Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro. E uma das obras de arte fazia uma crítica do então deputado que estava concorrendo, na época iria concorrer, Jair Messias Bolsonaro, que depois se transformou no presidente do Brasil. E ali dizia algo, é melhor Jair se acostumando, e tinha um policial dando um tapa num garoto negro. Era essa a composição. Gerou muita polêmica. E para surpresa de todos, eu era secretário de cultura na época, amanheceu pintado de preto somente aquela crítica política, social, partidária, ideológica e tudo mais. Enfim, coisas de uma sociedade que nós estamos vivendo nesse momento, né, Gilson?
É verdade, Miguel. Mas enfim, arte, a expressão é um direito de todos, não é verdade?
Exatamente.
Debate, divergência sempre vai acontecer. Tudo pode ter a falta de educação. De resto, a gente pode discutir as coisas, se posicionar.
Nós sempre crescemos no meio em que você estabelece um debate de pensamentos distintos. Se todo mundo pensar igual, a gente não vai avançar nunca.
Perfeito, Miguel. Boa colocação. Meu caro, bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Bom fim de semana para todos os nossos ouvintes.
Pô, achei muito legal. Vou até comentar agora, do Maringá Histórica, que o Miguel produz muito bem. Eu achei um vídeo seu achando uma ponte perdida no Parque dos Pioneiros. Você é quem é mais velhinho na cidade, sabe?
No Bosque 2, rapaz, deu trabalho.
Eu vi lá, eu vi, você se perdeu o pessoal. Gente, você foi com o pessoal que já conhecia, né?
Ah, sim.
É, e procurar uma ponte dentro do parque não foi uma coisa fácil, né? Inclusive a ponte caiu, né? Você mostra lá que possivelmente uma enxurrada ou cada erosão a ponte se perdeu, né? Muito legal o trabalho que vocês podem conhecer o trabalho do Miguel Fernando, Maringá Histórica, no Instagram, o site, muito legal também. O Instagram do Miguel está no Instagram, você pode conversar com ele.